Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a influência espiritual sobre os vícios. Hoje recebendo aqui no Semeando a Boa Nova o Eduardo Marigo Marques, o Eduardo que é atuante tarefeiro do Centro Espírita João Ramalho, de São Bernardo do Campo, está com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante que é a influência espiritual sobre os vícios. Eduardo, a gente tinha deixado uma perguntinha para você. O que acontece com a pessoa dependente após a morte? Quando ela morre fisicamente, o que acontece com ela, hein, Eduardo?
Essa pergunta é muito interessante, porque até assusta um pouco, hein? Aliás, tem um filme, O Nosso Lar, ele ilustra bastante essa situação, quando ele trata do umbral. Uhum. Tem o umbral, tem as trevas. São duas regiões do plano espiritual por onde o espírito passa quando incorre no vício, né? O espírito morre de medo de umbral. Não tem medo da morte, porque sabe que morte não existe. É o corpo simplesmente que baixa a sepultura, mas o espírito continua. E a coisa feia no umbral, não é? Porque morto o cão não cessa a raiva. Então, o dependente de qualquer coisa que seja, não importa qual é a droga, qual é a lícita ou ilícita, que ele esteja acostumado a consumir, quem tem a necessidade não é o corpo, é o espírito, não é? Ele precisa daquelas sensações que ele experimenta quando consome a droga. E ele vai querer continuar se satisfazendo. Só que nessa situação ele não tem o corpo físico, não é? Então como é que ele vai fazer? Ele vai perambular, procurar quem tenha aquela sintonia com ele, que esteja na situação que ele estava antes de desencarnar, e vai se servir da pessoa. Em outras palavras, vai se tornar um vampiro. E ele vai também ali se juntar, sempre vai se juntar com seus semelhantes. Lá no plano, imagina no plano espiritual um local cheio de gente desesperada, de inteligências desesperadas atrás de droga. Poderia se chamar inferno um ambiente desse. Uhum. Mas eles vão se identificando uns com os outros, e ele vai cair na mão de um líder desses grupos, e vai ser escravizado, vai ser submetido a humilhações, e vai ter que trabalhar para servir às trevas, e vai viver dessa forma até que um dia ele se conscientize. Também tem uma coisa, o plano espiritual foi perguntado se só para o mal. Não é só para o mal. E aliás, nem só os maus espíritos nos induzem ao vício. Às vezes são bons espíritos que simplesmente por camaradagem, por companheirismo, te convidam para tomar uma cerveja com ele, né? Uma cerveja psíquica, para cheirar uma porcaria qualquer com ele, psiquicamente. Mas tem a equipe socorrista, tem os nossos mentores, nossa família espiritual, estão torcendo. Quando ele se arrepende, quando ele eleva o pensamento, o primeiro pensamento voltado no sentido de sair dessa situação, ele é atendido. Então as equipes socorristas vão e tentam isolá-lo, tentam resgatá-lo, e ele vai passar por uma série de tratamentos. Mas num primeiro instante, vai querer continuar usufruindo do seu vício, vai querer praticar o seu vício depois de desencarnado.
Agora, Marinho, a pessoa morreu aqui fisicamente, perdeu a vida, volta lá para o plano espiritual. Chega lá, passa pelas áreas do umbral, de reflexões, etc. E vamos imaginar que ela conseguiu se livrar do vício. Esse espírito volta para cá, encarna, volta para uma nova vida. Pode continuar tendo o mesmo vício? Pode adquirir outro vício? Ele pode continuar sendo viciado?
A questão da transformação íntima, Turíbio, é muito importante de ser destacada, porque o espírito, quando ele cresce, quando ele evolui, ele não retroage, né? Ele não, a evolução espiritual é alguma coisa que é como se fosse uma escada que nós vamos conquistando degrau a degrau com esforço. Não é uma coisa que nós possamos subir uma escada correndo e de uma hora para outra saímos de um patamar inferior para um patamar superior com muita facilidade. O crescimento espiritual demanda trabalho, demanda dedicação, demanda estudo, como foi aqui falado, e principalmente demanda um exercício dos nossos sentimentos. Demanda que a gente aprenda a amar o semelhante, aprenda a compreender o semelhante, aprenda a nos amarmos a nós mesmos, né? E é degrau por degrau. Mas a coisa é que uma vez que a gente conquistou aquele degrau, a gente não volta mais para trás. Uhum. E essa ascensão na escala evolutiva, ou na escada evolutiva, se a gente quiser usar a analogia que a gente acabou de usar, ela acontece tanto no mundo material, entre nós, os encarnados, como acontece com os desencarnados também. Ou seja, não é porque os espíritos estão no plano espiritual, em reflexões e buscando compreender a sua situação espiritual, que eles também não estão crescendo do lado de lá, né? Então, objetivamente, na tua pergunta, não. Se nós conseguimos, conquistamos uma situação, dificilmente a gente vai retroagir, a gente vai cair. Por quê? Porque veio a luz, veio a compreensão, veio a vontade renovada, e a ideia é sempre a gente prosseguir com o destino à perfeição.
Estamos aqui recebendo mais ligações dos nossos ouvintes, ligando para a gente o Sebastião, o seu Sebastião que esteve com a gente aqui. E o Sebastião, ele faz um comentário muito interessante aqui. Ele diz assim, aliás, Eduardo, ele está mandando um abraço para você, viu?
Muito obrigado, Sebastião.
Ele diz, o Sebastião faz um comentário muito interessante, ele diz assim, para curar o vício é como espantar as moscas no lixo. Elas vão embora, mas outras vêm. Então é preciso remover o lixo para que elas não voltem. É a mesma coisa com uma pessoa que tem um vício.
Perfeito.
O Eduardo concorda com essa
Perfeito.
Brilhante analogia aqui que o Sebastião
Perfeito.
Faz?
Aliás, o Sebastião tem essa facilidade em simplificar as coisas. Toda vez que ele passar perto de uma lata de lixo, agora vou me lembrar disso.
Dos vícios, né? Perfeito. Eduardo, como é que o Centro Espírita pode ajudar as pessoas dependentes que têm vícios? Aliás, o Centro Espírita faz isso, ajuda alguém que tem vício?
O Centro Espírita se empenha muito em ajudar todas as pessoas, especialmente aqueles que têm vícios. Realmente, eles procuram fazer a sua parte. Mas quem tem que fazer mesmo é o assistido, né? É o viciado, é o dependente. A Casa Espírita oferece tratamento fluídico, faz um tratamento por passe, costuma fazer reuniões específicas. Existem determinados grupos que trabalham especificamente na área da dependência. Dependência de drogas, tabagismo, dependência química, e inclusive agora estão trabalhando também na área de gastronomia, né? Pessoa que come demais. Mas o que eles oferecem são palestras, procurando conscientizar o dependente da importância que ele tem, do malefício que ele está fazendo a si mesmo. É um trabalho difícil, poucos conseguem assimilar, mas gradativamente, com os passes que eles recebem tratamento com água fluídica, depois eles se reúnem, eles fazem uma espécie de depoimento, cada um dá a sua opinião, aconteceu comigo desta forma. Então essa dinâmica de grupo ajuda muito. E eles recebem também, o que é muito importante, é o suporte da espiritualidade, que está junto, né? Mas a reforma íntima é fundamental. Então tenta-se, através do estudo do Evangelho, da conscientização, criar no assistido, no dependente, um amor próprio, fazer com que ele sinta o seu livre-arbítrio, aquela força interior, a divindade que existe nele se manifestando. Muitos conseguem realmente se elevar. Só que tem um probleminha, né? Eles vacilam muito fácil. E, existe uma técnica que está sendo muito usada para fazer com que o assistido, o dependente, ele procure adiar a próxima dose. Pelo menos hoje eu não vou fazer, vou deixar para fazer amanhã, né? É uma técnica que funciona bastante. E eles vão adiando. Cada dia que você passa sem recair, incorrer na sua dependência, você se fortalece interiormente. E no dia seguinte vai mais. Mas aí é necessário que haja também a participação da família, porque o clima que leva o indivíduo à dependência é muito vasto. Precisa ter um caldo de cultura para ele poder se desenvolver. Então, entra a família, entra a amizade, entra ambiente de serviço, entra a influência espiritual e entra o estado emocional dele, não é? Ele está decaído, está debilitado, está se sentindo desamado, está se sentindo rebaixado, está se sentindo desqualificado, colocado na marginalidade. Tudo isso interfere. E aquele amor próprio que ele tem, que já não é muito grande, então leva ele ao uso do droga. Ele vai procurar uma compensação naquela euforia que ele sente durante o momento em que ele está consumindo a sua droga, aquilo que causa a sua dependência, mas é um estado passageiro. Então, cada dia que ele consegue superar é um ponto a mais para ele. E a espiritualidade está sempre envolvendo dentro. Aliás, mesmo quando ele está lá nas trevas, estão sempre torcendo,
ajudando,
vibrando por ele, né?
Perfeito.
Então, essa é a ajuda que eles dão.
Ok, Marinho.
E dando um reforço nisso que foi, foi dito agora, neste momento, pelo Eduardo, né? É importante a gente lembrar que aqueles espíritos, vamos assim dizer, aquelas entidades espirituais, eu prefiro usar até a expressão amigos, né? Apesar de eles não terem ideia do que eles estão muitas vezes nos fazendo, né? A cada dia que passa, ou a cada vitória que nós temos sobre nós mesmos, a cada pequena vitória que a gente tem sobre a nossa vontade, enfraquece o laço de ligação daquele espírito com a gente. Por uma questão de sintonia, como foi dito. Se a cada dia que eu começar a me afastar um pouco daquele interesse principal que aquele espírito tem, através de uma mudança interior, eu vou perdendo a sintonia, eu vou
distanciando,
né? E muitas vezes, aquele espírito vendo o nosso esforço, ele também se transforma, porque ele também vê que é bom, né? Então, é muito importante a gente refletir nisso que o Eduardo acabou de dizer, nas pequenas vitórias, nos pequenos esforços, porque a cada dia, milimetricamente, a gente caminha bastante. Depois Perfeito. De algum tempo a gente vê. Agora, eu gostaria de, Coríbe, com a tua licença,
pois não, Marinho,
sugerir ao nosso ouvinte para se municiar aí na sua casa, onde estiver, se possível, de condições de anotar alguns endereços que nós vamos dar aqui no final do programa.
Ah, né? Perfeito.
Então nós vai temos algumas aí alternativas aqui de sugestões de lugares de apoio que possam ser
buscar ajuda
nessa hora.
Tá aí, você que está na nossa audiência, então vai pegando o papel aí, caneta, que daqui a pouquinho o Marinho passa aí alguns telefones e endereços aí para atendimento aos viciados. Hélio Dananossi. Hélio, nós estamos falando aqui do espiritismo, da ajuda que as casas espíritas fornecem para os viciados. E as outras religiões? Não ajudam os viciados também? A gente tem visto aí uma série de religiões, eu não quero nem citar aqui, porque são inúmeras aquelas que a gente escuta, né? Mas, de uma maneira geral, as religiões dão apoio para os viciados. Tem, inclusive, algumas que têm colônias de tratamento de viciados, etc., né? No nosso caso, no espiritismo, tem, por exemplo, aí algumas casas espíritas que acolhem viciados, etc. Que diferença tem o espiritismo das outras religiões? É tudo igual? O espiritismo também trata do mesmo jeito ou tem alguma diferença no tratamento dos viciados?
Esse aspecto assim, absoluto, são idênticos, né? Os objetivos são os mesmos. Louváveis, né? Louváveis, tem. Todas as religiões têm. Acho que não tem nenhuma que não tenha algo parecido com isso, né? Ligado assim ao tratamento dos viciados, porque na verdade nós somos os viciados, somos doentes do espírito, né? As pessoas que são doentes do espírito são os opções de médico. Jesus veio para os doentes, né? Então as religiões, elas estão predispostas às pessoas doentes. E aquelas que já se curaram, né, ou que não estão mais doentes, né, elas ajudam de alguma forma aquelas que ainda se encontram doentes. É uma postura do cristão ficar à disposição das pessoas doentes, né, doentes da alma. No caso, assim como o médico, ele fica lá no seu consultório esperando alguém que precisa de ajuda dele como médico, o cristão fica sempre à disposição da uma pessoa doente da alma que precisa da sua ajuda, já que ele se curou, né? Ou está em processo de cura. Então, a diferença, se é que existe, do espiritismo para as outras religiões, é que o espiritismo, ele atua nos dois campos, né? Ele atua no campo material e atua também no campo espiritual. Eu vou usar agora aqui a expressão do que usou o Sebastião agora há pouco, né? Ele falou assim que se você tirar o lixo, as moscas vão embora, né? Então, muitas vezes, quem não acredita que existem moscas, né? E só tira o lixo, né? E as moscas ficam perambulando por aí procurando um lixo aonde elas deverão pousar, né? E nós temos informações, inclusive, não sei, isso até choca um pouco quando a gente fala desse assunto, de que os espíritos, por exemplo, hoje, pessoas com predisposição para uso de drogas mais pesadas, essas drogas, não só o álcool, mas o fumo, essas outras drogas mais pesadas, eles não são suficientes para a quantidade de espíritos que precisam dessas companhias, né? Como o Eduardo falou agora há pouco, né? Ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho. E também ninguém usa droga sozinho. Então existem poucas pessoas, a quantidade de drogados que estão do outro lado, não tem pessoas encarnadas suficientes para eles, né? E para que eles possam encostar. E eles já estão selecionando crianças, às vezes, em tenra idade, assim, e eles percebem, entrando na tela mental, pesquisando o passado, e vendo pessoas que são predisposição para uso de droga no futuro, e eles já selecionam essas pessoas, essa aqui vai ser minha, eles ficam perto, já esperando que dê o momento em que elas vão usar essa droga para que eles possam usar junto. E começam a estimular até com 8, 9, com 10 anos de idade, já começam a encostar nessas crianças para poder fazer com que elas comecem a usar a droga, para que eles possam reservar, essa aqui é minha, esse aqui, assim como tem o meu cachimbo daquele com quem ele fuma, o meu copo daquele com quem, a minha caneca daquele com quem ele bebe, ele já fica selecionando aquele com quem ele vai usar a droga. Então é eficiente você cuidar só do encarnado? É um caminho, começa obrigação, por aí, até. Obrigação até, né? Agora, cuidar desse que está do outro lado, né? Que é do outro lado, para que ele não estimule outras pessoas que ainda nem sequer usaram ainda, mas começam a criar situações para que elas possam usar. Só o Espiritismo é que faz isso aí, né? Ele trabalha nesse campo da doutrinação daqueles que estão desencarnados.
Tá aí a importância de, desde cedo, levar as crianças para um atendimento religioso, para a religião, né? A Maurina da Vila Rica de Santo André, obrigado, Maurina, pela sua ligação, ligando hoje para a gente, está dizendo que está nos ouvindo e manda um abraço para todos e diz que o programa é muito bom. Obrigado, Maurina, continue na nossa audiência aí, é importante que você fique com a gente, muito obrigado. Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu gostaria de, neste instante, passar aqui para os nossos ouvintes a sugestão de alguns endereços, né, que possam buscar ajuda para esses casos, né? Além das casas espíritas, né, que são, como o Hélio acabou de dizer, sempre uma porta de entrada, de assistência, ajuda para o ouvinte que não conhece os sistemas de atendimento da casa espírita, é importante dizer que a casa espírita é totalmente gratuita, toda ajuda que é proporcionada é feita por amor, é feita por consciência, para que nós possamos realmente ter um mundo melhor no futuro, não é? Agora, além das casas espíritas, nós temos aqui na região do ABC o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. O telefone é 4344-2222.
Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes.
Atendimento, fazem atendimento aos dependentes químicos, não é? Orientações, palestras, estímulos.
Qual que é o telefone de novo, Marinho?
4344-2222.
Ah, está fácil de gravar, inclusive, 4344-2222, perfeito.
Agora, existe uma associação que é totalmente beneficente, totalmente... que trabalha em conjunto com os órgãos, com as diversas organizações não governamentais, com os diversos órgãos públicos, que se chama Associação Saúde da Família. O telefone deles é 3154-7050. Associação Saúde da Família, telefone 3154-7050. O site deles na internet é www.saudedafamilia.org. Esse serviço ele presta informações nesse site de todos os grupos anônimos de ajuda. Aqui estão listados no site 15 tipos de grupos anônimos de ajuda, né? Como, por exemplo, os alcoólicos anônimos, familiares de alcoólicos, neuróticos anônimos, comedores compulsivos anônimos, jogadores anônimos, mulheres que amam demais anônimas, né? dependentes de amor e sexo anônimos, introvertidos anônimos, são vários grupos de autoajuda que seguem aquela metodologia dos 10 passos que os grupos anônimos têm, que é uma metodologia que tem uma base espiritual muito interessante, que são aquele processo de pequenas vitórias todos os dias, aquilo que o Eduardo acabou de colocar, a ajuda que a gente tem com os amigos, o apoio dos familiares, não é? Então, quem quiser buscar endereços, a gente recomenda que entre neste site deste grupo aqui, que tem vários endereços desses grupos, e o seu telefone novamente, 3154-7050.
Muito bem, a Maria do Rudi Ramos ligando para a gente também. Obrigado, Maria, pela sua ligação. Maria, inclusive, dizendo que assistiu o filme Nosso Lar e ficou impressionada com as cenas do umbral. Pois é. Aliás, aí para você que está na nossa audiência e que vai assistir ou já assistiu com a Maria, né? O Nosso Lar tem um site, né? Nosso Lar, o filme, www.nossolar.ofilme, né? O Nivaldo José da Costa também ligando para a gente. Um abração para ele. Ele disse que tem parente viciado em jogo e está arrastando outros da família e pede para como é que pode ajudar aqueles que não estão viciados, né? Pois é, além das preces, viu, Nivaldo, essa associação que o Marinho acabou de passar aí, Associação Saúde da Família, pode ajudar. www.saudedafamilia.org. Tá lá para você, inclusive vai encontrar os endereços lá, os links para você acessar os outros sites das entidades. Tá aí também ligando pra gente. Quem mais tá ligando pra gente aqui? Deixa eu ver. A Maria de Lourdes, do Jardim Elba, tá ligando pra gente. Obrigado, Maria de Lourdes, dizendo que o programa tá ótimo e que tá agradecendo porque nós estamos explicando tudo muito bem. Obrigado, Maria de Lourdes, pela sua ligação, viu? Helder, nós queria fazer um comentário.
Eu queria só rapidamente dizer o seguinte, que as pessoas têm pessoas que ainda não estão doentes, né? Elas não estão ainda apresentando sinais de que são viciadas, né, em alguma coisa. Mas, em todo caso, a gente percebe que assim, tendências para isso. Então, o pai e a mãe, feito com crianças, perceber que as que têm tendências, por exemplo, a ser descontrolada nas coisas e que no prazer, como na comida, ou na bebida, qualquer coisa, elas ficarem atentas para essas crianças. Buscar essa ajuda antes que elas apresentem, que elas venham apresentar depois. Porque serão presas fáceis, não só de encarnados, como de desencarnados. Porque nesse processo, a pessoa que é descontrolada, né, nos seus prazeres, tem que ser observada muito de perto, viu, gente?
Muito bem, Irineu da Vila Luzita ligando pra gente também. Obrigado, Irineu, dizendo que o nosso espírito é como uma conta corrente, onde o saldo é aquilo que mais somamos, bem ou mal. É isso aí, Irineu, tá? Muito obrigado pela sua ligação. Marinho, seus 10 segundos finais aí.
Sim, rapidinho, nós queríamos aqui destacar que na semana que vem, no dia 11 de setembro, no sábado, das 13 às 20h30, lá no Lar de Maria, vai estar sendo realizado mais um encontro chamado Humanizar do ABC. Um grande belo encontro evento entre os tarefeiros espíritas, muito importante nesta fase que se encontra o espiritismo.
Muito bem. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje.
Eu é que agradeço. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e vamos nos colocar à disposição para sempre que surgir uma chance.
E você que está aí na nossa audiência, eu agradeço a sua permanência com a gente até agora e nós vamos estar novamente na próxima semana com o tema Fluidoterapia, os passes.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.